Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado em 2022, Escravidão, volume 3, da Independência do Brasil, a Lei Áurea, encerra a trilogia de Laurentino Gomes sobre a escravidão brasileira. Em obra de não-ficção histórica voltada ao público amplo, o autor acompanha o período entre a independência em 1822 e a abolição legal em 1888. Examinando como o Império preservou por décadas uma economia e uma ordem social dependentes do trabalho cativo, o livro situa o tráfico transatlântico ilegal, as pressões diplomáticas britânicas, as medidas graduais de emancipação e a mobilização abolicionista em um mesmo processo, evitando reduzir a Lei Áurea a um gesto isolado da monarquia. Seu objetivo central é explicar tanto a demora brasileira em abolir a escravidão quanto a insuficiência da liberdade concedida sem acesso garantido à terra, educação, trabalho protegido ou reparação, com pesquisa documental convertida em linguagem jornalística e acessível. Gomes relaciona decisões políticas do século XIX às desigualdades raciais que estruturam o Brasil contemporâneo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a independência não rompeu a estrutura escravista do Império. Um eixo decisivo do volume é a contradição entre a independência do Brasil e a continuidade da escravidão. A separação de Portugal, em 1822, criou um Estado Nacional soberano, mas não alterou de imediato as relações de propriedade, trabalho e poder que sustentavam a economia. Para grandes proprietários e setores influentes do Império, a mão de obra escravizada permanecia vinculada à produção agrícola, à riqueza mercantil e ao prestígio social. Assim, a construção institucional do país ocorreu sem incorporar a maioria negra à cidadania plena. A análise ajuda a corrigir uma leitura celebratória da independência e autonomia política, não significou liberdade social generalizada. O novo país preservou mecanismos herdados do período colonial e fez deles parte de sua organização nacional. Essa permanência explica por que a discussão abolicionista foi longa, conflituosa e sujeita a soluções graduais. Também esclarece que a escravidão não era uma sobrevivência marginal destinada a desaparecer por inércia, mas um sistema defendido por interesses econômicos e políticos concretos. Ao enfatizar esse ponto, o livro convida o leitor a observar que direitos formais podem coexistir com exclusões profundas quando a cidadania é distribuída de maneira desigual. A independência, portanto, abre o recorte cronológico da obra, mas não representa o início de uma ruptura social equivalente à que seria necessária para desmontar o cativeiro. Em segundo lugar, o tráfico ilegal prolongou o cativeiro mesmo após as proibições. O livro destaca que a repressão jurídica ao tráfico não eliminou automaticamente a chegada de africanos escravizados ao Brasil, durante parte relevante do século XIX. A distância entre leis, interesses econômicos e capacidade efetiva de fiscalização permitiu que o comércio de pessoas continuasse de forma clandestina. Essa dimensão é indispensável para entender a longevidade da escravidão brasileira. Não se tratava apenas de manter pessoas já cativas, mas de renovar e ampliar uma força de trabalho cuja exploração era lucrativa. A pressão britânica pelo fim do tráfico atlântico teve peso diplomático e comercial, mas a mudança dependia também de decisões internas e de enfrentamentos contra redes locais de traficantes, proprietários e autoridades coniventes. A Lei Eusébio de Queiroz de 1850 marca uma inflexão relevante ao tornar mais efetiva a interrupção do tráfico transatlântico para o país. Ainda assim, o fim das importações não aboliu a escravidão, deslocou o problema para a reprodução interna da população cativa, para o comércio entre regiões e para a disputa sobre a emancipação. A distinção entre proibir o tráfico e extinguir o cativeiro impede uma simplificação frequente. Gomes mostra um processo histórico em etapas, no qual medidas legais só adquirem efeito quando acompanhadas por transformação política, fiscalização e alteração das condições que sustentam a prática. Em terceiro lugar, o abolicionismo foi uma mobilização política, intelectual e social. A abolição não aparece como concessão espontânea da coroa, mas como resultado de crescente pressão social e política. O movimento abolicionista reuniu jornalistas, advogados, parlamentares, artistas, associações civis, pessoas negras livres e escravizadas, além de redes que apoiavam fugas e contestavam a legitimidade do cativeiro. Figuras como Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e André Rebouças são referências reconhecidas desse debate, embora não resumam sua amplitude. A relevância desse enfoque está em devolver a agência aos muitos indivíduos e grupos que confrontaram a escravidão em vez de atribuir o desfecho exclusivamente à Princesa Isabel ou ao Gabinete Imperial. As ações abolicionistas combinavam persuasão pública, atuação jurídica, imprensa, arrecadação de fundos, defesa de alforrias e denúncia da violência cotidiana. Ao mesmo tempo, a resistência das próprias pessoas escravizadas, por fugas, formação de comunidades e recusa prática à submissão, tornava o sistema mais difícil de sustentar. O movimento ganhou força especialmente nas décadas finais do Império, quando a escravidão se tornou problema de legitimidade nacional e internacional. A perspectiva do livro evidencia que a Lei Áurea foi o ponto de chegada institucional de um conflito, não sua causa. Essa leitura também combate a imagem de passividade dos escravizados e torna mais visível a dimensão coletiva da luta pela liberdade. Em quarto lugar, as leis graduais revelam os limites de uma emancipação controlada. Antes da Lei Áurea, o Império aprovou normas que restringiam parcialmente o cativeiro. Entre elas, a Lei do Ventre Livre, de 1871, e a Lei dos Sexagenários, de 1885. O volume permite compreender essas medidas não como sinônimo de abolição, mas como tentativas de administrar a crise do regime escravista sem romper de imediato com os interesses dos proprietários. A Lei do Ventre Livre declarava livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir de sua promulgação. Porém, estabelecia condições que mantinham essas crianças vinculadas aos senhores durante anos. Já a libertação de pessoas idosas, pela Lei dos Sexagenários, alcançava uma parcela limitada da população cativa e podia transferir aos libertos a precariedade da sobrevivência. Foi justamente quando sua capacidade de trabalho estava reduzida. As duas leis tiveram importância por enfraquecerem juridicamente a escravidão e ampliarem o debate público. Mas seus limites expõem a lógica do gradualismo reconhecer parcialmente a injustiça sem assegurar uma transição justa para quem havia sido explorado. A Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, extinguiu a escravidão de modo direto em apenas 2 artigos. Sua concisão encerrou a condição legal de propriedade sobre pessoas, mas não criou instrumentos de integração social. O contraste entre essas etapas mostra que liberdade legal e cidadania material são processos distintos. Por último, a liberdade sem inclusão explica a permanência do legado escravista. O tema que dá maior alcance contemporâneo ao livro é o destino da população liberta após 1888. A Lei Áurea extinguiu formalmente a escravidão, mas não previu distribuição de terras, escolarização, moradia, proteção laboral ou políticas consistentes de inserção econômica. Pessoas que haviam sustentado a riqueza nacional por gerações foram libertadas sem patrimônio, e isso uma sociedade que preservava hierarquias raciais, discriminação e concentração de recursos. Por isso, o encerramento do cativeiro não deve ser confundido com a superação de suas consequências. Gomes relaciona essa ausência de integração ao fato de que desigualdades raciais e sociais posteriores não são acidentes desconectados do passado, mas heranças de uma abolição incompleta em seu alcance social. Essa interpretação não pressupõe que todos os problemas atuais tenham uma única causa histórica. Ela afirma, de forma mais precisa, que a escravidão moldou oportunidades desiguais de acesso à renda, educação, terra e reconhecimento público. O livro retoma a ideia, presente no pensamento abolicionista, de que seriam necessárias duas abolições à jurídica, realizada em 1888, e à cidadã, capaz de incorporar efetivamente os libertos e seus descendentes. A primeira ocorreu, a segunda permaneceu incompleta. Então, ler o período por essa chave desloca a Lei Áurea de um monumento cívico para uma questão aberta sobre responsabilidade histórica e políticas de inclusão. Em conclusão, Escravidão, volume 3 é especialmente indicado para leitores de história do Brasil, estudantes, educadores e pessoas interessadas em compreender as origens históricas da desigualdade racial e social. Também serve como porta de entrada para quem conhece a abolição, sobretudo por meio de datas e personagens consagrados, pois restitui complexidade ao percurso entre 1822 e 1888. Seu benefício intelectual está em separar acontecimentos que frequentemente são confundidos o fim do tráfico, as leis emancipacionistas graduais. A campanha abolicionista e a extinção jurídica do cativeiro foram etapas relacionadas, mas não equivalentes. Essa distinção torna a leitura útil para avaliar criticamente explicações simplificadas sobre a Lei Áurea. O livro se destaca, dentro da divulgação histórica, por articular pesquisa documental, escala nacional e linguagem direta. Em vez de tratar a escravidão como capítulo encerrado ou de reduzir a abolição a uma decisão individual da família imperial. Laurentino Gomes apresenta o embate entre interesses econômicos, mobilização social, ação política e resistência dos escravizados. Comparado a obras acadêmicas especializadas, oferece uma síntese mais acessível. Comparado a narrativas históricas excessivamente celebratórias, insiste nas consequências da liberdade sem inclusão. Essa combinação faz do volume uma leitura relevante não apenas para conhecer o final do regime escravista, mas para entender por que a abolição formal não reparou os danos produzidos por mais de 3 séculos de exploração. Como fechamento da trilogia, ele amplia o foco do passado para as estruturas que ainda organizam o presente brasileiro. Se você quiser apoiar Laurentino Gomes, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!